ping-pong.
Conseguiu! Vai! Salve a Riley!
Leva ela pra lua por mim.
A força está comigo. E eu estou unido à força. A força está comigo. E eu estou unido à força.
A arma suprema, feita para ser a maior de Asgard. Em teoria, poderia até conjurar a Bifrost.
Ela tem um nome?
Rompe Tormentas.
Eu reconheço os Avengers como aliados de Wakanda.
Não sou só um rei em um trono. Eu sou o Black Panther.
Querendo ir pro templo do Raiden, né?
Segundo a lenda, os campeões treinavam lá pro Mortal Kombat.
Eu passava umas armas por lá. Quem não vence?
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, Dublaverso. E hoje eu tenho um super, hiper, mega convidado aqui, que eu curto muito o trabalho e aposto que você, ouvinte, também curte o trabalho. E vamos descobrir hoje um pouco mais sobre essa personalidade da nossa querida dublagem brasileira. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Fábio de Castro.
É, o super mega blaster convidado não pôde vir, aí eles me chamaram mesmo, que era o que tinha para hoje.
Que
espero
isso,
que vocês gostem que aí. É um prazer estar aqui com vocês, participar. E é isso aí, vamos lá.
Pô, Fábio, eu quero agora estar te agradecendo publicamente de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo aí do seu dia para estar não só conversando com um fã, mas também gerando esse conteúdo muito bacana aqui para as pessoas saberem um pouco mais dos seus trabalhos, da tua vida artística, enfim.
É sempre um prazer, nós somos os ilustres desconhecidos, né? O povo cruza com você às vezes, gosta do teu trabalho, gosta do que você faz, mas não sabe quem você é. Então é gostoso às vezes o povo saber, escutar um pouquinho de você, saber como é que funciona, porque tem essa curiosidade também, né? Só escuta a voz, mas como é que funciona por trás? Como é que é? Então é legal dividir isso com vocês, porque vocês que dão esses frutos que a gente colhe aqui. E obrigado, carinho.
Que é isso. Eu que agradeço aqui. Eu costumo dizer também aqui que eu gosto de sempre começar pelo começo, porque é uma bela maneira de se começar.
Né? É verdade.
Bem, a primeira pergunta lá vai, que eu queria saber se você se recorda na sua vida, qual foi a sua primeira manifestação artística, não só na área das artes cênicas, mas se você, quando era criança, desenhava, se pintava, se cantava, enfim.
Cara, eu vou te falar que eu, desde moleque, eu sempre fui o palhaço da sala de aula, que eu sou muito brincalhão, a minha área é comédia, sabe? Eu sempre fiz comédia na minha vida, eu sempre imitei os outros, eu sempre fui muito precoce. Minha mãe fala que eu andei com 6 meses encostado na parede. Diz que com esses 6 meses, que antigamente, eu tô com 50 anos, meu pai tinha uma radiola, diz que eu encostava naquela radiola e ficava balançando a bunda. Diz que tinha que colocar Beatles e a música Help, senão diz que eu fechava a cara. Pelo menos o gosto musical, eu acho o meu que é bom desde pequeno.
Não, excelente, né? excelente.
E aí depois, aí você vai pra escola, e na escola sempre fui o brincalhão, aquele cara que todo mundo tava em volta porque fazia piadas, porque a gente se encontra hoje em dia em Facebook, e aí a gente vai se encontrar e os caras, puta merda, o Fábio era engraçado, o Fábio, tudo que falava, e até hoje, cara, eu falo besteira o tempo todo, eu falo que eu sacaneio com a minha mulher, que eu tenho interesse porque faz sexo comigo, imagina o resto que eu não tenho interesse, né? Então eu brinco o tempo todo, eu tô o tempo todo fazendo piada, porque eu acho que a vida da gente, ela já tem tanto problema, que se a gente puder brincar com a gente mesmo, sabe, rir um pouco dos nossos problemas, que pelo menos a minha forma de reagir com as coisas ruins, diferente de algumas pessoas que falam, puta merda, isso daí, a minha forma de reagir quando tem alguma coisa ruim é brincando, é fazendo piada, que é o que me alivia. Tem gente que não entende, mas nem todo mundo é igual, graças a Deus, por isso que a gente tem tantas opções para escolher, por isso que a gente é tão diverso, pode ter várias formas de arte, porque cada um vai consumir um pouquinho de uma, e eu acho que eu gosto é disso, é da pluralidade, sabe, e respeitar um pouquinho o jeito do outro. Meu jeito de lidar com a dor é fazendo a brincadeira, então eu sempre fui muito das artes, eu sempre fui muito de fazer a brincadeira, fui trabalhar em Hotel Transamérica, lá eu fiz um roteiro, um encontro de fim de ano do Escolinha do Professor Raimundo na época.
Ô, louco.
É, eu fiz roteiro, porra, eu interpretava o João Canabrava, e sempre, porra, eu não sei, eu acho que eu desde moleque sempre tive esse lado da arte que eu nunca achei que eu fosse levar como profissão, porque a minha vontade era ser jogador de futebol, que era o que eu fazia, cheguei até a jogar profissional uma época, até arrebentar o joelho no Catando Vence, mas aí acabei sem querer enveredando para as artes, e quando eu subi no teatro a primeira vez, que eu soltei uma piada na peça de teatro, soltei uma piada. Minto. Eu nem soltei a piada. Eu entrei em cena, o público riu. Puta, cara, ali eu falei, cara, achei a minha profissão. E aí foi indo para os outros lados aí que é gostoso.
Então já pega esse gancho aí, me fala como essa foi essa tua entrada no teatro, né? Como é que você primeiro descobriu o teatro e depois se interessou por isso e subiu aos palcos, enfim, construiu tua carreira a partir disso.
Você foi totalmente sem querer, né? Eu trabalhei no Hotel Transamérica, que era quando, você imagina, eu já fiz o roteiro da escolinha do professor Raimundo, ensaiei todo mundo para apresentar num encontro de fim de ano e parei. Mas na sequência eu saí do Hotel Transamérica, que eu trabalhava lá como caixa da recepção, eu saí e fui trabalhar na GC Lever, como estagiário de marketing. Que eu fiz 6 anos de faculdade, 2 de engenharia, 4 de marketing, nunca saí do primeiro ano. Eu ia dar trote lá e os caras falavam assim, você não, você é novo. Aí os caras falavam, velho, você se fudeu, porque esse cara aqui tá aqui na faculdade já faz 6 anos, ele é sócio remido. É, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu tinha 23 anos e já tinha 6 anos de faculdade. Aí os caras vinham de 35, achavam que tinha mais tempo que eu e não tinha. Então, tipo, os caras falaram, agora você virou bicho eterno, né? E aí, o que que aconteceu? Eu, na GC Lever, teve um amigo meu, que começou a fazer teatro amador com a Eliane Iglesias, uma escritora, até hoje faz uns encontros, um sarau, um doce de pessoa. Eu escutei aquilo e falei, porra, me leva que eu também quero fazer teatro, mas pra mim não é brincadeira, né? E ele tinha o papel principal, a peça chamava Quem Não Trai, Não Se Distrai. E aí o que aconteceu? Ele fazia o papel principal, que era o marido traído, que era o cara engraçado. E eu fazia um coadjuvante, que fazia 3 personagens diferentes desses coadjuvantes. O que aconteceu? Foi tão legal que a escritora e a diretora, que era a Tânia Bondezan, já fez novela na Globo e tudo, falou assim, pô, vamos colocar o Fábio como principal. E aí passaram o meu amigo para coadjuvante. E assim de boa, que ele era muito amigo meu e tal. E acho que ele viu que eu tinha jeito para coisa, até porque ele sabia, amigo meu, sabia que eu era o retardado da turma, engraçado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso e fui fazendo o teatro amador. E aquilo foi indo, eu fui gostando. Aí eu fui fazer um curso de atores para comerciais do Manduca Quadros. E lá eu fiquei sabendo de um teste para peça Calcutá, que é uma peça que ficou na Broadway durante 25 anos aqui no Brasil, levou uns 10 anos para liberar por causa da ditadura, foi liberada em 84, é uma peça que ficava todo mundo nu e tinha alguns quadros, eram vários quadros que falavam sobre tabus de sexo, os quadros eram vestidos, mas o povo ficava nu nas coreografias que tinha entre os quadros. Mas tinha texto, para você ter ideia, que era de John Lennon.
Tô louco.
É, Samuel Beckett, Julius Pfeiffer. Então era só cara fudido da dramaturgia e ícone, assim, de artista, né? Inclusive, a gente não sabia quem tinha escrito qual quadro. Isso era um sigilo que tinha no A Calcutá. Eu sei de um, porque o diretor, que era meu paizão, seu Lírio Alonso, ele me contou, mas também vai morrer comigo porque eu não conto pra ninguém, que foi um segredo que ele contou pra mim, mas era muito legal. E ali eu comecei a fazer, fui fazer o teste pro Calcutá, magro, e o Calcutá, além de você ter o jeito pra comédia, também tinha que ter o corpo bonito, né? E eu era tão magro que se emagrecesse mais 0,5 quilo, cicatrizava o butico. E aí aconteceu, eu lembro que a história lá, quem fazia o espetáculo também era o Rambo brasileiro na época, que era o Rogério Scavone, ele era o assistente de direção do Lírio Alonso, e o Lírio falou, puta, mandaram um cara aqui, o cara é bom de comédia, mas não sei não, muito magro, acho que não rola. E aí eu fiz o teste e acabei passando, e peguei, acho que eu tinha 4 quadros dos oito que tinham na peça, e aí eu fui indo em 97, fui fazer o Calcutá de novo, aí com direção de Paulo Celestino. E no elenco tinha também Leonardo Camilo e a Vanessa Alves. E eu fazia lá no espetáculo alguns personagens e eu mudava muito de voz, até imitava o Celton Mello na peça. E o Paulo Celestino e o Leonardo Camilo falou, pô, cara, você brinca com a sua voz, você tinha que dublar e tal. E eu, em 97, comecei a fazer estágio na Master Sound, na Dubla Vídeo, na Alamo, e aí depois comecei a dublar, ainda continuando com o teatro, né? Tanto é que a dublagem, para mim, realmente engrenou desde 97, começou a engrenar acho que em 2004, 2005, que foi quando eu comecei realmente a crescer na dublagem. Antes só fazia vozeriozinho. E aí fiz outras coisas, fiz muito tempo SBT, trabalhei com a Jaqueline Petkov, com a Eliana, sabe, com o Chiquinho, trabalhei, fiz Turma do Gueto. Então tem umas coisas legais aí de teatro, stand-up e tudo. E aí acabei parando na dublagem, que hoje em dia consome o tempo todo.
Então são quase 25 anos, né, fazendo esse caminho aí que o ator, né, pode... Aí tá estudando, pode estar se especializando. Então, entre esses 25 anos aí, você poderia destacar aí alguns personagens que te marcaram? Assim, na sua cabeça que tá aí agora.
Cara, eu vou te falar que tem alguns assim que são especiais pra mim. Um deles, né, um dos que mais falaram pra mim e foi assim, puta, Fabio, tava sensacional. Que foi o Bing Bong do Divertidamente. Puta, cara, eu tenho um carinho por ele. Tem um outro trabalho que saiu agora que eu adoro, que eu achei que ficou muito legal, que é o Kano, do Mortal Kombat, o filme que saiu agora, cara, que puta que eu pariu, que eu coloquei de besteira lá, e o Diego me dava liberdade, às vezes dava até uma ideia, puta, Fabio, coloca isso aqui, e eu, puf, colocava lá com o tempo de comédia. Nessas eu também incluo o Bug do One Piece.
Todos os tesouros do mundo serão meus, não vai sobrar nada pra ninguém, meu amiguinho Gagá. E já que você ama tanto essa cidade, prepare-se, porque agora você vai morrer com ela!
Que vai pro mesmo lado, que o Glauco também me dá uma liberdade monstruosa, então tem muito retorno. E vou falar só mais, acho que tem mais quatro que eu não posso esquecer, que de games. O LOL, que é o Azir.
Eu abrirei os olhos deles com o tempo. As areias clamam a todos nós.
Que eu dublava e nem sabia o tamanho dele. Os caras, puta, você que dublou o Azir e eu, o famoso quem? Eu não sabia quem era o Azir. A mesma coisa com o Sledge do Rainbow Six.
Seamus Golden. Saneamento.
Vai pro bombsite! Chega! Eu cansei dessa porra!
Que é um dos mais escolhidos lá, com a marreta dele, o cacete A4. Agora, de game, Pantera Negra, que eu dublei agora no Avengers, que porra, você dublar o Pantera Negra pra mim foi... E o último, assim, que é você, eu falo eu, que sou fã de algumas coisas, porra, ter dublado Star Wars. Rogue One, pra mim. Aí deixa eu falar só mais um, que aí claro. É fã de série, que esse eu tô apaixonado. Cara, eu dublei o namorado russo da Phoebe no Friends.
Queria poder fazer alguma coisa, sabe?
Bom, você conhece a Phoebe.
Sério, a gente vai entrar nessa?
Desculpa, eu só tô querendo fazer com que ela esqueça aquele tal de Mike. Você sabe por que a Phoebe e o Mike romperam?
Porra, que eu sou fãzaço de Friends, eu adoro Friends. Você tem ideia, antigamente o meu computador, quando você ligava, era o tema do Friends. A página do fundo era o Friends. Os ícones eram ícones do Friends. Se você clicasse, qualquer wave que tinha no computador que era do Windows, tinha trocado para do Friends. Então, tipo, você clicava alguma coisa errada, entrava o Joey fazendo, oh, sabe? Ou então você clicava uma outra coisa, sabe? How you doing? Então, tipo, era tudo. Não existia coisa no meu computador que não fosse do Friends.
Caraca, que incrível, cara, que incrível.
Eu te conheço.
Não, não conhece, não. O lance aqui... Eu pareço um ator famoso.
Não, não, não. Eu conheço. Bing Bong! O amigo imaginário da Riley! Meu amigo pra brincar.
Bing Bong, Bing Bong!
Esse é o foguete a voar.
Bing, bing Bong, Bing Bong!
O que você é? Explica pra mim.
Eu sou meio indefinido. Meu corpo é de algodão doce. Mas, no geral, sou meio gato, meio elefante e meio golfinho.
Golfinho?
Vamos começar aí por um que você já disse aqui na nossa conversa, que é justamente o Big Bong em Divertidamente. Eu tenho até uma historinha particular com esse personagem. O Divertidamente saiu em 2015, né? Na época eu tinha 16 anos e, bem, estava eu lá com 16 anos assistindo o filme, achei o filme lindo, lógico que eu chorei e tal. Mas é muito interessante quando você vai crescendo, você vê as crianças, as reações das crianças na sala de cinema. E atrás de mim tinha um garotinho que na cena do esquecimento do Big Bong, por assim dizer, que é uma cena lindíssima, lindíssima, porque divertidamente trata todo esse negócio, né, da transição ali, da pré-adolescência pra adolescência, de como funciona a tua cabeça, as confusões e tal, o lance de maturidade, e cara, aquela criança, ela chorou tanto, tipo, eu fui meio que contaminado com a emoção daquele garotinho, já bastava o filme, porque eu fiquei tudo refletindo assim, caraca, na minha época também era a mesma coisa, assim, é muito legal ver essa nova geração, era um garotinho, devia ter uns 4 anos, sei lá, se emocionando, tipo, com animação, cara, um desenho, e olha que esse desenho passa pra gente, né, e, né, o Divertidamente é da Disney, / Pixar, que é um estúdio dentro da Disney, a Pixar até hoje tem feito filmes excelentes, tem um recente até que é o Soul, que saiu no final de 2020,
eu preciso ver.
putz, cara, e é incrível como a Disney, como a Pixar em específico, a Disney também, mas como a Pixar em específico, ela vai trabalhando na cabeça do cara que de diferentes idades, diferentes formas, e tu enxerga profundidade em cada coisinha ali, cara. E o Big Bong é justamente, de certa forma, ele também é um palhaço, assim como você se caracterizou aí.
Sim,
e me fala como é que foi o teste pra fazer esse personagem, porque, tipo assim, ele, a voz dele é completamente distante da voz de outros personagens que você já fez. E como aí tá a tua voz agora que tá falando com a gente, né? Sua voz
sim,
mais grave e tal.
Eu sempre tive uma facilidade pra brincar com vozes. Eu fazia o Leopoldo Léo, meu Calcutá, que ele fala: "Ah, Maria Regina, pelo amor de Deus, sabe?" Aí imitava o Selton Mello, que... É porque a nível de espetáculo, realmente o povo sempre confunde, acha que quem tá falando é o Denton, mas não é. Quem tá falando aqui é o Shelton, entendeu? Então eu sempre brinquei muito com a minha voz. E é engraçado, porque quando eu fui fazer o teste, se você olhar o original, é a voz normal do ator. Esqueci o nome dele.
O nome dele é Richard Kind. Ah, já vi ele em algumas produções, sim, algumas séries.
Sim, é conhecidíssimo, se não me engano. Uma série que eu fazia na época que eu era mais jovem. Era uma série com o Michael J. Fox, é alguma coisa de uma cidade. Bom, eu não sei, eles eram da prefeitura. Eu sei que a voz é totalmente diferente. Eu, às vezes, olho o personagem, eu sempre tento seguir o original. Mas eu não sei, às vezes, eu olho o personagem e a minha voz acaba indo para um lugar sem eu pensar, eu vou fazer tal voz. E acontece que, nem eu te falo, eu dublei durante muito tempo o Monster High, o Claude Wolfe. É um personagem que eu só, que se você fala pra mim, Fábio, faz a voz, eu falo, desculpa, eu não vou fazer. Porque eu não sei. Eu só consigo chegar na voz a hora que o personagem tá lá na frente, que eu vejo o personagem pra fazer. Sem muita pretensão, porra, passou. Passou, porra, eu peguei. Depois tive uma direção do Rodrigo Andreato. O povo fala que ele é chato às vezes, então... O que eu posso falar, cara? Até o e-mail do presidente da Disney América Latina elogiando o trabalho, cara. E quantas vezes que eu
digo,
puta, favor, faz assim, abaixa e tal. Então, tipo, é o que eu falo, tem mérito do mundo, de todo mundo. Do rapaz que captou, sabe? Não lembro quem foi na época, se foi o Lucas. É um trabalho em conjunto. E aí eu fiz aquilo ali, cara, e deu tanto retorno. Você fala que o menino chorou. É até engraçado escutar isso, porque... Esse desenho, Divertidamente, não é um desenho que as crianças menores dessa idade, 4 anos, tenham curtido muito, porque apesar de ser engraçado alguma coisa, ele é um desenho mais cabeça. Tanto é que diziam na época que alguns psicólogos usavam as teorias do filme para explicar as nossas reações. E você falar que a criança sentiu isso de 4 anos, porra, chega num lugar que eu até então não tinha esse conhecimento. Mas que eu sei o poder deste personagem. Por isso que eu falo,
sim,
que é um dos personagens que eu mais gosto, porque a cena... eu não lembro quem foi que falou uma vez, mas falou assim, um péssimo ator faz um texto maravilhoso e fica uma merda. Um ótimo ator faz um texto ruim e fica bom. Então, tipo... O filme, o personagem falava por si só. E eu poderia, se eu fizesse um trabalho ruim ali, o Rodrigo e tal, a gente podia estragar a cena. E, cara, eu vou te falar que quando eu gravei, a Marinês, que é a dona do estúdio da TV Group, depois que todo mundo tinha terminado, ela assistiu do jeito que tava, que vem lá com marca d'água, escrito Disney, cacete A4, aquelas porra, preto e branco ainda. Ela assistiu e falou, pô, você me fez chorar. Eu falei, eu chorei gravando? Sabe, eu tenho o meu irmão, pô, uns 40 anos, ele fala, cara, eu não posso assistir aquela merda que eu choro. Eu falo assim, eu sei, cara, é emocionante e é bonito. É uma coisa que faz parte da vida da gente. Eu não lembro de ter amigo imaginário, mas eu lembro da minha irmã menor ter amigo imaginário. Ela tinha, era o Visconde, a Emília e uma outra que eu não lembro o nome. E era engraçado, porque a gente saía e você tinha que deixar o espaço no carro para eles sentarem, claro, cara. Umas coisas assim absurdas de chegar para minha tia, que vai na casa da minha avó, e falar, tia, a Emília vai ficar com você. Não, não, leva ela embora, pelo amor de Deus, deixa ela aqui, não. A tia com medo, sabe? Então, tipo assim, tinha. E de repente acaba sumindo mesmo, e cadê? E fica ali no esquecimento. É legal essa ideia de, tipo assim, eles ainda estão ali. Se você precisar um dia, eles vão vir em sonho, sabe? Quero que o Bing Bong tava ali. Quando caiu no esquecimento, aí vai embora. Eu torço pros caras arrumarem uma forma de fazer uma série do Divertidamente, trazer
ele seria Bong sensacional.
Porque,
cara, agora com esse Disney Plus, né? Com
longe,
serviço da Disney.
Uma ideia, pô. Um personagem que todo mundo gosta.
umas esquetes curtinhas, né? Com o Big Mom, pô, seria divertidíssimo. Sim, pelo menos pra manutenção do personagem, né? Da galera lembrar.
Sim, é uma coisa legal. É até uma coisa que o povo vai se identificar, sabe? Faz ela quando era pequena, como é que era a convivência com ele, que nem mostrou lá ele fazendo, pra poder fazer algumas coisas acontecendo.
Ela contando histórias com o Big Mom e tal. E até dando origem, sei lá, novos personagens.
Sim, porra, lógico.
Pô, é uma... Poderia vir uma coisa incrível aí também, te ver você fazendo novamente esse personagem seria muito gratificante.
Nossa,
assim.
Eu ia amar, cara, eu ia amar.
Ele é um Jedi?
Não tem nenhum Jedi aqui, não mais. Apenas sonhadores como esse tolo.
A força protegeu a mim.
Eu protegi você.
Estou unido à força, a força está comigo. Estou unido à força,
sério?
A força está comigo. Estou unido à força, a força está comigo. Estou unido à
ele
força,
ele pensa
força
que rezando comigo. A porta abre.
Incomoda ele, porque ele sabe que é possível. Base Malbus já foi o guardião mais devoto entre todos nós.
Você também já disse, eu sou um fanático também. Tem uma Millennium Falcon tatuada aqui no meu braço direito, que é Rogue One, que, diga-se de passagem, é o meu filme preferido de Star Wars. Assistindo no cinema, eu lembro que eu até peguei um lugar bem bosta, lá na primeira fila, olhando pra cima, assim, foi horrível. Só que não deixou de ser uma experiência incrível com aquele filme, e eu... Fiquei na minha cabeça, caraca, é por isso que eu sou fã de Star Wars, saca? Mas você fez o Base Malbus, que, putz, infelizmente, né, a gente sabe que é o que acontece em Rogue One.
Sim.
Acho que não é spoiler, todo mundo morre, todos os protagonistas morrem, né? Mas ele faz uma dobradinha muito legal ali com o personagem do Donnie Yen. Então me fala aí, você falou que já é fã de Star Wars também, como é que foi fazer o Base?
Você falou do Base agora, e eu pensei um pouco mais, que é mais ou menos o mesmo registro de voz que eu chego, porque a voz do Base também não é minha. Eu jogo ela mais pra baixo, deixo ela mais suja, que é o mesmo registro que eu usei pra fazer o Peter Dinklage.
Sim,
o
Atrin.
O Atrin no Vingadores, que é outro que eu... Puta que pariu, cara, que eu adoro. Agora, o Base Malbus, você sabe que tem uma história legal de fazer ele, porque eu não fiz o teste pro Base Malbus.
Putz, foi escalado direto?
Eu fiz o teste pro... eu fiz o teste pro do Sawaia.
Ô, louco!
E olha só como é que é. É engraçado, às vezes. É, eu fiz o teste pro do Sawaia, e aí eu tô fazendo o teste, quando chega... No fim, e você percebe, eu tô falando, a minha voz é suja. Não é aquela voz limpa, aquela voz de galã, não. Minha voz é suja. Ela dá umas arranhadas, tudo. E quando chegou no fim do teste, minha voz deu uma sujada. E eu acho que era o Fabinho Azevedo que tava fazendo o teste, ou era o Serginho Cantu, eu não lembro. E ele falou assim, ô Fabio, deixa a voz um pouquinho mais limpa, porque a voz suja é a do Indian, do Base Malbus. Na hora que ele falou isso, eu pensei, tô fazendo o teste pro cara errado, porque a minha voz é mais suja. E aí eu fiz tal. Cara, passou 3 dias, mando uma mensagem na TV Grupo. Fabio, a gente precisa gravar um teste para cinema com você. Urgente. Onde é que você tem horário, cara? E a gente apertado. Eu falei, cara, só tem horário. Um buraco que eu posso apertar aqui, que é tal a tal. Venha. Eu chego lá. Ô, Fabio, você vai fazer o teste pro Star Wars aqui, pro Rogue One. Você vai fazer o teste pro Base Malbus. Mas eu fiz o teste pro japonês, pro cego. Aí falou assim, sim, mas o presidente da Disney mandou uma mensagem falando que era pra você fazer o teste pro Base Malbus. Eu fiz o teste pro Base depois e peguei o Base Malbus. Então, às vezes acontece isso, que nem esse daí, eu acho, a minha voz é mais suja. Então, caberia melhor ali pro Base Malbus. Mas eu não sei, acharam, porque eu também já fiz personagens com a voz mais limpa. E acharam que cabia, mas, porra, a hora que foi pro outro ali, aí eu peguei o Base Malbus. Porra, cara, e pra mim, vou te falar, nunca assisti Star Trek. Tenho vontade de assistir, até para poder falar, mas sabe quando, tipo assim, você tem vontade, mas você fala, é sério, cara, eu vou assistir. Em compensação, Star Wars, quando eu assisti o primeiro, eu sempre tinha que assistir tudo, e aí lançava o primeiro filme, quando eu ia lançar o segundo, eu assistia o primeiro de novo para ver o segundo, para não esquecer nada, ia lançar o terceiro, assistia o primeiro e o segundo para ver, e aí depois de já ter assistido tudo, maratonava tudo de novo que eu queria ver. Porra, então quando eu peguei aquilo ali e eu falei, fui dublar, torcendo, cara, ele vai voltar.
porra, quando morreu no fim, velho. Por quê, caramba? Por quê?
Pô, mas, caraca, o engraçado é que ele é tipo um... Ele é um burucutu moderno, né? Ele também, apesar dele andar com um cara que é devoto à força, ele é um cara meio incrédulo ao mesmo tempo, que se entrega no final, assim. E eu acho um personagem extremamente interessante, cara.
Tanto é que aquela cena final dele indo pra morte lá, né? Eu não lembro exatamente qual era a fala de que eu tenho a força, sabe? Eu sinto a força, alguma coisa. E ele sai falando até morrer ali. É justamente aquilo. Ele viu e se entregou. Foi um exemplo do outro que mostrou pra ele.
Eu tenho esperança dos personagens de Rogue One voltar de alguma maneira. Porque esse ano tem a série do Cassian Andor, que é o personagem do Marcelinho Campos. Não sei se tem uma possibilidade do Baze aparecer, não faço a mínima ideia. Tem as animações de Star Wars também, que tem uma chamada The Bad Batch, que conta, tipo, é um lote estragado dos clones, que fazem missões ali que se passa também entre o terceiro filme e o quarto filme, naqueles 20 anos ali. Acho que não é possível que eles vão descartar os personagens de Rogue One.
Eu também torço por isso, cara. Eu torço por isso, que eu acho muito legal. Eu achei um filme sensacional também.
Um baita filme de guerra, cara. Um baita filme de guerra.
Ei, espere! Pare!
Thor? O que aconteceu aqui?
300 anões viviam nesse anel. Achei que se eu fizesse o que ele exigiu, estariam salvos. Eu fiz o que ele queria. Um dispositivo capaz de abrigar o poder das joias.
Eu sei que parece que a esperança está perdida. Confie em mim, eu sei. Mas com sua ajuda, eu irei dar um fim ao Thanos.
Que é um personagem que só apareceu ali em Guerra Infinita, que tem um papel importantíssimo. Basicamente, ele é o cara que fez o Mjolnir, o martelo do Thor, fez o Rompe-Tormentas, fez a manopla do Thanos. O legal também é que pegaram um ator que, né, tem condição, sofre de nanismo, né? Ele é anão, o Peter Dinklage.
Sim.
Só que no filme ele é um gigante. E é genial isso.
É um anão gigante.
É um anão gigante. O MCU, né, o universo cinematográfico da Marvel, todos esses personagens desse universo, esse lance, né, de filmes de super-heróis, tá gigante hoje em dia. É difícil você ver até um dublador que não se aventurou por esses caminhos, e você fez um personagem extremamente interessante. Então me fala como que foi participar desse filme. Pra mim, é o melhor filme até o momento do universo da Marvel, né? Vingadores Guerra Infinita.
Você sabe que eu gosto também, eu acho do cacete. Eu gosto muito desse e do primeiro Vingadores, que eu acho sensacional. Eu acho, pra mim, são dois tops, assim. Porra, foi um personagem muito legal de fazer, cara. É, até uma curiosidade, a voz do Peter Dinklage tem um pitch pra chegar naquele tom ali. E quando eu fui gravar, o Serginho Cantu falou pra mim e a Ana, que é da Disney, eles falaram assim pra mim, ó... A voz dele tem um pitch, mas se você fizer igual o teste, a sua voz não vai ter o pitch. E aí foi, a minha voz não tinha o pitch lá, tal, caramba, 4. E porra, cara, eu achei e falei assim, sim, e eu falei assim, porra, ele vai vir
um
segundo, não veio, porra. Eu falei, caceta, cara, como eu dou azar de fazer umas coisas boas assim, enorme, o fio da puta sobe, sabe, cara, as coisas tão absurdas. Eu dublei o primeiro Planeta dos Macacos, e o César fui eu.
Tira essas patas imundas de mim, seu chimpanzé sujo!
Não!
César... Isso tem que parar. Por favor, vamos pra casa.
César está em casa.
E aí, quando foi o segundo, eu falei, porra, só eu fui pro Rio. Eu falei, ah, vá pra porra.
Aí ficou com, acho que ficou com Briggs.
Porra, cara, foi caceta, velho.
E foi bem ali no momento que os macacos desenvolveram a fala.
É, então, cara.
O que você fala? No filme época... você fala do plano dos macacos, fala um não. Fala, não. César está em casa.
César está em casa. E tem uma cena que eu acho que tá no Blu-ray ou no DVD, que eu gravei uma cena enorme, que acho que é um minuto e pouco, ele falando no laboratório destruído, onde ele ficava preso. Tanto é que uma curiosidade, porra, primeiro personagem importante de cinema, foda-se, se tem duas falinhas só, porra, era o César do Planeta dos Macacos. E aí eu chamei os parentes para assistir o Planeta dos Macacos, que eu tinha dublado o César, né? E eu falei assim, porra, eu gravei aquela cena enorme, no fim vai aparecer. E fomos lá, estamos no cinema, os parentes lá, e acaba o filme, todo mundo levanta e vai embora, e acende a luz, eu espero aí que vai passar aqui no fim, tem. Aí vem a menina do cinema, do Cinemark, ah, já acabou o filme. Falei assim, não, tem mais uma cena. Não tem. Eu falei assim, tem, querido, sou o dublador, eu gravei. Ela falou assim, não, mas não tem, eu tô aqui. Eu falei, não, tem. Cara, e a gente ficou até o fim e não tinha aquela porra, porque acho que era pra Blu-ray, pro DVD. E eu, cara, sabe, assim, é lógico que ela sabia mais do que eu, porra. Ela tava lá, ela via até acabar o letreiro todo dia. Eu não sabia se tava lá, mas sabe aquele cara, tipo assim, não, eu fiz, eu sei, sabe, porra. Só que agora uma cara de taxa e não tava lá.
Eu vou procurar.
Eu gravei uma cena extra que ele tá andando, ele sai falando um monte de coisa que é no laboratório, que é no fim, cara. Tanto é que eu gravei o filme e aí depois eu gravei pra gravar só essa cena. Foi na dupla vídeo, cara. E é uma cena que ele tá vindo pelo laboratório e tá falando, cara, e falando. E aí ficou, né? Eu sou o rei desses. Faz o personagem, o Ding Bong, o Beelzebubs que morre.
Uma curiosidade também legal que você... Fez o Loki também no Ultimate Homem-Aranha.
O que me foi negado por todos esses longos séculos finalmente está ao meu alcance. O Thor desonrado e o Loki triunfante.
É, isso é engraçado, porque, tipo assim, cada tipo de produto, você faz uma coisa que nem o os filmes dos Vingadores, desse universo dos Vingadores, eu não posso fazer mais nada, porque eu já fiz o Age. Desse universo ali do Homem-Aranha, era o Loki. Agora do game é o Avengers. Eu faço a Pantera Negra. Então, tipo assim, cada um é um. E daí não pode misturar. Não pode fazer mais nada do outro lado.
Ora, ora, ora. Seu traidor duas caras.
Cabal.
E aí, Kano?
Tá dormindo direito? Seu olho tá vermelhão. Tá trabalhando pro outro cara? O bruxo?
Trabalhando com ele, não pra ele. Olha como você se rebaixou desde que foi líder do Dragão Negro.
Não vem me falar de Dragão Negro. Eu sou o Dragão Negro. Eu não recebo ordem de ninguém, Cabal. Test your might.
Ano passado, 2021, saiu aí mais uma adaptação cinematográfica do Mortal Kombat, né? Que já foi também anunciado que já vai sair um próximo filme do Mortal Kombat nessa linha.
Estou torcendo para ressuscitarem o Kano.
É, e Mortal Kombat, a gente vai pro inferno e volta como se fosse pegar o metrô, né? E como que foi fazer o Kano, né? Você mesmo disse aí que teve uma... Colocou um monte de caco, teve... Como é que foi fazer esse personagem?
Foi muito legal que o Diego me colocou para fazer o Kano. Ele falou, cara, eu acho muito tua cara que você é retardado, você... Fica, e o Kano é o personagem engraçado, aquele irônico. E aí eu fiz o teste. O teste não, eu gravei o trailer e acabou, acho que sendo até um teste. Se tivesse uma bosta, iam tirar, né? Quando foi gravar, gravou e ele com aquela liberdade, porra, ele é engraçado. Eu coloquei algumas coisas, até algumas eu tive que tirar, sabe? Acho que foi um negócio lá, eu coloquei uma hora lá um Karate Kid, mas o Karate Kid é da concorrência, sabe? Que não é da Warner, cacete A4. Ele falou, não, porra, cara, ele cagou de rima, falou, não, isso daí não pode, então vou colocar outra coisa. Aí coloquei outra coisa e sempre tentando deixar. Quando eu via que ele fazia uma piada, eu tentava trazer uma piada pra cá. E, porra, cara, você sabe que foi uma coisa tão legal que eu acho que esse e o Bing Bong foram os dois personagens que as pessoas mais falaram, cara, o filme é você. Eu escutei de um monte de dublador falando, cara, o Kano é o cara do filme. O Diego falou que ele foi assistir no cinema e que na saída disse que a plateia só falava do Kano, que o Kano era do caralho. Cara, então, tipo assim, é um personagem que eu tenho um carinho monstruoso também. Peço até desculpa para os fãs do Cacete A4, mas não era uma coisa que eu consumia. Mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu conhecia. E porra, quando porra, você vai fazer o Kano, porra, caralho, eu sei quem é. Apesar de não consumir alguma coisa ou outra, você sabe que tem o Sub-Zero, sabe? Você sabe que tem as coisas ali. Então, tipo assim, quando falou isso, eu falei, caralho, porra, aqui do cacete. E saber que o público curtiu o trabalho, cara, muita gente assim, eu sou apaixonado, adoro esse personagem muito por causa de vocês.
É um personagem que acaba roubando a cena ali.
Tem muitos momentos.
Pela personalidade, né? Pela maneira que eles construíram o personagem no filme, né? Porque você, tipo, foi interessante porque você não foi, por exemplo, nos games dublados agora. Acho que foi o Mortal Kombat 10 e 11. Quem fez o Kano foi o Wellington Lima. E aí você teve a oportunidade agora de fazer a versão do filme e ficou show de bola.
É, e até fiquei meio assim, porque algumas pessoas reclamaram, tal, né? O Caramba 4. Eu mesmo, tipo, muitas vezes é lógico que, tipo assim, eu dublo um desenho. E no meio do desenho me tiram, sabe? Aí, porra, eu dublo o Loki no Homem-Aranha. Porra, vai me tirar do Loki, sabe? Mas eu não dublo o Loki no outro, então não precisa me dar o Loki. Entendeu? Porque é uma mídia diferente. Então, tipo assim, se fosse o mesmo ator, com a mesma voz, a mesma coisa, eu mesmo iria falar, opa, peraí, não quero. Mas é um outro produto. Então, tipo assim, eu penso, tem todo direito, assim como tem direito de não querer. Eu, se fosse o mesmo personagem, eu não iria fazer. Eu fiquei até com medo, porque O Eric é um puta de um dublador, sabe? Um puta de um talento, adoro o trabalho dele. E ele faz o Kane maravilhosamente bem, entendeu? Então eu até falei, puta que pariu, vou levar porrada nisso daí também, o Elton vai ficar chateado. Cara, mas não, a gente trabalhou, nem entrei no detalhe, que eu achei que não precisava, até porque ele sabia e ele também não entrou no detalhe. E a gente, pô, super de boa, conversa, me dirigiu, eu dirigi ele. E a galera também não me criticou, muita gente curtiu o trabalho. E aí é legal, tenho um carinho muito grande pelo Kenny, tô rezando pra ele voltar aí, com o mesmo ator. Legal. Porque se for com outro ator, podem mudar e...
É, vamos reescalar, né?
Ah, faz parte, coloca outro ator, às vezes tem um outro cara que vai encaixar melhor, o diretor que vai dirigir, que pode não ser o Diego, sabe? Falar, não, eu acho que encaixa... E faz parte, é isso daí. Eu só não concordo com nem, tipo, você faz o desenho, eu faço Bing Bong. Não, peraí, Bing Bong é um coisa. Ah, não, mas o ator foi fazer um filme. Ah, não, pera. Aí o ator vai fazer um filme. Aí o diretor, se quiser, coloca outro cara. Mas não, Leon Vance, CIS, sou eu. Então, eu sempre tento manter. Tanto é que cada coisa que eu vou escalar, eu olho quem é que foi dublou isso aqui, quem é que dublou isso aqui. E eu tento sempre manter.
Como que é tua relação com games na tua vida, assim? Porque você também é diretor de localização, né?
Sim, sim, sim. Tanto é que é engraçado que eu fui um dos primeiros diretores de game. Fui diretor de game antes do Nanete, antes do Glauco. Então, tipo assim, tem muita gente que não sabe, mas eu tive esse processo, acho que é uma coisa que me facilita muito para quando eu vou dublar game. E eu jogo, né, cara? Porra, eu era moleque, meu pai não tinha condições, na época tinha o Atari, a gente tinha um Intellivision da Sharp, sabe, que todo mundo trocava cartucho do Atari, eu não trocava com ninguém, porque ninguém tinha porra do Sharp, do Intellivision, mas porra, eu adorava. E aí, tipo, quando eu cresci e com a dublagem que eu consegui comprar um... Comprava muito Game Watch, sabe, esses... Tipo, eu tinha... Antigamente do Donkey Kong, e depois eu tive um Game Watch que você colocava o cartuchinho pra jogar, e tinha Pokémon, o Cacete A4, e Zelda. Eu jogava tudo isso. E aí agora, depois eu comprei o PlayStation, e hoje em dia, tanto é que me facilitou pra trabalhar em home studio, porque eu tenho um computador gamer.
Ah,
né?
Isso de boa.
Então, enquanto o povo tava comprando uma máquina que funcionava, eu, como tenho um computador gamer...
Era poderosa.
Sim, que eu jogo aqui, eu, como se tivesse com Xbox, né, por causa do Windows, tudo. E eu comprei porque é mais barato os jogos, que eu compro essas porra tudo. Então, eu falei assim, eu vou gastar uma grana no computador, mas os jogos vão ficar mais baratos.
Sem contar também que, se eu não me engano, as versões de PC são até melhores em questão de gráficos e tudo mais, né? Eu só tenho o Play 4, só.
É, eu tava louco pra comprar o Play 5, né? Mas, porra, eu tenho aqui o meu computador, porra, tem uma... Então eu adoro jogar. Porra, e você jogar os Vingadores, você sendo Pantera Negra, porra, velho.
Pô, então vamos falar disso aí, vamos falar disso aí do Pantera Negra.
10 mil anos atrás, as tribos de Wakanda estavam em guerra. O meteoro que carregava Vibranium caiu na Terra. Aquele meteoro se tornou a colina de Vibranium que vemos da Cidade Dourada. Dentro da colina, cresceu a erva coração. Um presente de Basti. Bashenga comeu a erva coração e Basti o abençoou com os poderes do Black Panther.
Que, cara, que falar do Pantera Negra, né? É, infelizmente, a gente teve, em agosto de 2020, perdemos o ator que interpretava no cinema, né, que era o Chadwick Boseman, que virou um símbolo, assim, pra toda a comunidade negra do americana, trazendo toda essa carga da cultura e tal. E um ano depois, eu acho que até foi sincronizado com isso, quando ia completar um ano de aniversário de falecimento, não sei nem se chama isso, eles lançaram essa expansão aí do jogo dos Vingadores, que é a Guerra por Wakanda. E antes da gente começar a gravar, lógico que eu estava jogando essa expansão. E tipo assim, eu fiquei muito impressionado. Porque o jogo dos Vingadores, ele ficou muito famoso na boca da galera que gostava de dublagem. Que eles trouxeram a maioria dos personagens principais, trouxeram os atores que fizeram nos filmes, né? Então tem o Marco Ribeiro, tem o Mauro Horta e tal. E aí, quando eu soube quem ia fazer a voz original do Pantera Negra do Game dos Vingadores, era o Christopher Judge, que também lá fora é a voz do Kratos, do God of War. era uma voz poderosaça, assim, tá ligado? E aí eu falei, caraca, não sei se... Eu já entrevistei também, ele é maravilhoso, o Rodrigo Oliveira, que é o dublador do Pantera Negra. Inclusive, a gente tinha comentado com ele... Eu tinha comentado com ele que a voz dele é muito próxima com a voz que era do ator do Chadwick Boseman.
Sim. O registro é bem,
né,
parecido.
E aí eu fiquei, caraca... Eu como fã de dublagem, né, lógico. Eu fiquei, caraca, não sei se a voz do Rodrigo vai ficar tão... Eu achei ela muito leve pro Christopher Judge, tá ligado? Uhum. Aí eu comecei a jogar tal mó vozeirão saindo do Shuri, não sei o que lá. Eu falei, caraca, e eu não tava conseguindo linkar contigo e com outros personagens. Tipo, sumiu o Fábio de Castro e o Pantera Negra, ele... Nossa, foi animal. Aí depois, pesquisando, ficou tipo animal. E me fala como que foi esse trabalho aí.
Cara, vou te falar que foi até engraçado quando eu fui gravar, porque primeiro eu fui gravar o trailer. E eu fui lá na Maximal e ninguém tinha falado pra mim o que era, né? E aí eu chego lá pra dublar, e a hora que eu vou gravar, Fabio, é um trailer e tal, a gente vai passar a imagem pra você. E eu olho lá e eu vejo o nome. Como é que chamava? Ele sem ser Pantera Negra, cacete.
É o T'Challa.
T'Challa. E aí ele fala assim, ah, você vai fazer o T'Challa. Mas sabe quando você tá assim, desligado? Ele falou T'Challa, mas, cara, entrou por um ouvido e eu não liguei o nome à pessoa. E aí começou, eu olhei lá e vi a venda e falei, caralho, Vingadores? Falou, é. Falei, porra, do cacete, hein, cara. Pô, deixa eu ver. E aí começou a passar o trailer e tal, o caralho, a 4, eu acompanhando o texto lá. E aí eu vejo lá, os caras, ao invés de colocar, porque é só que ela fala lá, Avengers, comigo, né? E aí, ao invés de colocar lá Pantera Negra, porque ele tá de Pantera Negra, tinham colocado T'Challa. Eu tô olhando lá o texto e tá lá T'Challa, e eu tô acompanhando, tá vendo? Cara, de repente aparece ele e vai virando o quadro assim até ele ficar de costas e eu escuto aquele Avengers with me. E eu olhei a fala do T'Challa, Avengers comigo. E eu falei, peraí, cara, eu vou fazer a voz do Pantera Negra? Falou, eu falei assim, não, você tá brincando comigo, velho, pera, me prepara, cara, eu quase caí duro pra trás agora. Você tá de brincadeira? Falou, ah, eu vou fazer uma... Falei, cacete, falei, mas a gente mandou registro, e eles gostaram, escolheram você. Eu falei, puta que pariu. E eu até, porra, fiz, sabe, cara, quando você gosta de uma coisa, se poder dublar, participar daquele universo, é uma coisa ímpar, né? Então, porra, eu fui dublar e duro, né, velho? Foi que nem com Friends, né? Falei, cara, me coloca pra qualquer coisa aí. E aí acabei fazendo até mais de um personagem, acabei fazendo o namorado da filha, porque era apaixonado. Cara, e esse daí, cara, puta merda, velho.
E o que eu acho legal, eu só consigo falar isso. Eu também conversei aqui, olha aí, eu tô com um elenco muito bom de entrevistados, com o Heitor Assali, que recentemente saiu...
Por que que você me chamou, cara?
Não, mas só pra você entender.
Você tá com um elenco top.
Só pra você entender.
Ninguém aceitou? O que que foi?
Não, pelo amor de Deus, para com isso.
Eu não tô entendendo o que que eu tô fazendo. Ninguém aceitou. Falei, porra, sobrou um sofá.
Por que que eu tô falando isso? Porque ele tinha falado que ele era muito fã do Homem-Aranha. E aí ele fez também, que saiu o personagem pro jogo e tal. Ele fez o Homem-Aranha, tá falando, tal. E eu falei, caraca, pena que... O Homem-Aranha não foi o tratamento parecido com o do Pantera Negra, que saiu uma expansão, saiu uma história para o personagem dentro do jogo. Porque o Homem-Aranha ele só foi tipo colocado lá com as missões e tal. O Pantera Negra não. Lá ele discute toda a mitologia do personagem, reapresenta para quem já leu o quadrinho, para quem já viu o filme, para quem... E caraca, você tá presente o tempo todo lá e contando a história de Wakanda e tal. Pô, meu, isso aí é genial, é sensacional.
É, eu adoro, cara. São aquelas coisas...
Caraca.
E assim, eu tenho o meu sobrinho, minha sobrinha que dubla também, né? E o meu sobrinho adora essas coisas também, fanzaça. A única pessoa que eu conto, eu falo assim, puta, Henrique, ó, não conta pra ninguém, mas eu dublei o Pantera Negra. Puta merda, tio! Então, ele é o único que sabe das coisas, mas...
Que ele já, ele conhece porque... já o modus operandi, né, do trabalho.
Sim.
Eu acho o Pantera Negra, já, né, não tem como acrescentar mais com os personagens, que já é incrível assim. E é muito legal ver a tua voz nesse personagem.
Pois você sabe que eu achei que eu fosse levar tanta porrada?
Em que sentido?
Porque eu sou branquelo, né?
Ah, eu lembro que na época do filme do Pantera Negra, essa polêmica rolou, tá ligado? Mas como eu... Porque a maioria... Por exemplo, o Rodrigo Oliveira mesmo, que é o dublador do Chadwick Boseman, ele é branco e tal. E rolou essa polêmica. Mas eu sempre defendi, assim, o lance do... Voz não tem cor, voz não tem raça. Eu, tipo... É o ator fazendo ofício de ator. É o que o cara tem que fazer, isso.
Você tem que ter o ator. E o ator faz diversas coisas. Você pode pegar esse negócio mesmo da voz. O Luiz Lafay, ele é contra esse negócio. Ele dubla muito cara branco. E aí, o que eu faço?
Sim.
tiro ele dos caras brancos que ele dubla. Porra, tem um dublador que é transgênero, que é o caralho A4. Porra, ele é bom pra cá. Porra, põe ele, caralho. Ah, não, eu vou colocar um cara só porque ele é transgênero. Porra, peraí, cara. Sabe, tem homossexual que faz voz de hétero, tem transexual que faz a voz de criança. Sabe, e aí, o que eu faço? Eu tiro o trabalho dessas pessoas? Você tem que entender qual é a profissão de ator. A profissão de ator é interpretar outras pessoas que não sejam
exatamente
eles.
Exatamente.
Vamos entender, não vamos levar tudo ao pé da letra, sabe? Vira uma coisa chata para Meirelles com tudo isso, sabe? Senão você vai só colocar cada um para sua coisa.
E aí a profissão de ator acaba se dissolvendo aos poucos e não faz sentido algum.
Se eu não posso mais interpretar aquelas pessoas que não sou eu não sou ator.
Todo episódio eu faço duas perguntinhas que as pessoas adoram. A primeira delas é: como que é essa tua relação com as redes sociais, com os fãs, com os elogios, com as montagens que as pessoas fazem pra você? Me fala como é que é essa tua relação com essa galera que curte teu trabalho.
Eu já começo até pedindo desculpa por uma coisa assim. Eu sou meio cabaço pra algumas coisas de internet, de mídia, caramba, quatro. Sabe? Então acontece algumas coisas, eu sou totalmente cabaço. Wagner Fagundes, cara, tenho vontade de matar ele na porrada algumas vezes, aquele retardado. Amo o Wagner. Só que às vezes eu tô fazendo alguma coisa no celular. Mas por que isso demora tanto? O cara faz assim, aí ele encosta o dedo e faz assim, puf, e faz um negócio que eu tava demorando um minuto, ele faz em um segundo. E na hora eu olho pra cima e falo assim, Deus, por favor, me dá paciência, que se o senhor me dá força, eu mato ele. Eu falo, só da minha frente, ô filho da puta. Porque, e ele é tudo isso, porque é, ele é mais novo do que eu, não é tão mais novo, você fala assim, 30, 20 anos, não. Deve ser uns 10 anos mais novo que eu, até menos. Mas, tipo assim, ele é muito mais inteirado do que eu. Então, ele faz as coisas. Então, tipo assim, algumas vezes, eu peço desculpa porque manda uma mensagem, aí eu vou olhar, porra, eu fui ver, porra, o cara mandou uma mensagem faz 8 meses, cara, aonde, porra, no Messenger, eu não vi, caceta, aí eu vou responder o cacete A4, sabe? Então eu peço desculpa algumas vezes que eu não responder, tanto é que tem gente que vai falar, ah, não, o Fábio é solícito, ele foi solícito comigo, e tem gente que vai falar assim, puta, o Fábio nem me respondeu, cara, desculpa, quantas vezes que eu já não falei, e eu sou assim, o Wagner pegou meu WhatsApp e falou, cara, como é que você pode, você tem 153 mensagens que você não respondeu, você é louco? Falou, cara, velho, eu abri a porra da mensagem lá, eu vi que tinha mensagem, e aí eu ia responder depois, só que aí, cara, eu faço uma coisa, e acabo esquecendo, e aí quando eu vou responder, eu já fico com vergonha, porque faz tanto tempo, sabe, porra, o cara falou que a mulher tava grávida, o filho tá fazendo 5 anos, cara, eu vou responder agora, parabéns, sabe, porra, então são algumas coisas, então já peço desculpa, mas tipo assim, eu tento sempre interagir com todo mundo, são vocês que fazem o nosso crescimento, sabe, que faz cada vez mais, o povo fala, porra, olha o trabalho que o cara fez lá, e aí a pessoa vai ver e acaba te gerando mais trabalho, e é gostoso, eu falo assim, o principal de tudo, é gostoso você saber que você tá fazendo bem para alguém, que alguém tá curtindo o que você tá fazendo, que é o que eu falo no teatro. Contar só uma historinha para você, pode ser que eu chore, mas no teatro eu fiz um tempo Bananas de Pijamas. Marcelinho Campos dublava na época antiga o B1, o Tatu B2, e o Marcelinho não fechou com o teatro. E aí eu fechei com o teatro, falei com ele, Marcelinho, vou fechar lá. Não, pode ir que eu não vou fazer, e eu acabei fazendo, fechando o teatro. Então o que eu fazia? Quando a gente viajava, eu era a única pessoa que fazia a voz dos Bananas, com autorização, que tinha autorização do Marcelo, que foi quem tinha criado a voz do Banana, só que eu fazia a voz do B1 quando tinha o teatro, algumas aparições de televisão que ele não podia ir, alguns eventos. No desenho da Gota Mágica, a voz, no desenho sempre do Marcelinho. E aí uma vez a gente estava em Brasília, com o teatro, uma cidade satélite lá, não era do lado de Brasília, que eu esqueci, e a gente estava fazendo o espetacular que acaba. A gente não podia ter um contato muito grande com as crianças, porque a roupa do Bananas tinha 2,30 metros. A criança era pequena. Então, tipo assim, ela podia ver por debaixo daquele pijama, do paletó do pijama, que tinha uma armação, que era uma... Se ele olha por baixo ali, porque era uma coisa meio aberta, podia ver que era um ser humano e perder a fantasia. Tanto é que, na época do teatro, a Folha de São Paulo, a Folhinha aqui de São Paulo, quis fazer uma matéria comigo e com o Tatu falando, eles são as vozes dos Bananas. E a gente não não aceitou. Porque os bananas, eles eram tão idolatrados na época, as crianças achavam que os bananas realmente tinham vida. E era o herói do dia a dia deles. Então a gente não aceitou fazer essa matéria, porque falou, vai perder a fantasia. Para que acabou o espetáculo, chega o assessor de imprensa, e aí ele falou assim, Fabinho Carlinhos, que era quem entrava na roupa do B2, veste a roupa que a gente vai trazer uma família aqui. E falei, porra, mas como é que liberou? Aí ele contou, cara, não foi por causa dos bananas que essa criança mudou de condição, mas foi através dos bananas que os pais descobriram a condição, a mudança dessa criança. Um menino nasceu cego e apaixonado pelos bananas de pijamas. Os pais descobriram, a criança cega, apaixonada, acho que devia ter uns 3 anos a criança, e um dia está passando bananas de pijamas na televisão, e sem ter som nenhum, acho que a criança fez assim, olha o Morgan. O pai na hora parou e falou, mas peraí, o Morgan não falou? Como é que ele sabe que é o Morgan? E aí o pai foi para a televisão e apontava, quem é esse? E a criança começou a falar, é tal. Quem é esse? E a criança começou a falar, é tal. Não se sabe por quê, tá? Não foi por causa dos bananas. Na época a gente conversou lá com os pais, tudo. Teve estudo médico, cacete a quatro, mas ninguém sabe por quê que essa criança do nada começou a enxergar. Velho, eu sou chorão, mas eu sou chorão, eu sou chorão, eu sou chorão. Se eu vejo uma propaganda de Sorrisal um pouquinho mais emocionante, eu choro, cara. Eu fico triste porque colocaram o Sorrisal na água, ele desmanchou, ele morreu, sabe? Então eu sou bem imbecil, cara. Eu choro com ganhando medalha na Olimpíadas. Eu sou muito chorão. E a hora que falou isso, o Jacu aqui vestindo a roupa já começou com o olho encher de lágrimas, sabe? E eu fiquei com medo, porque muitas crianças, quando chegavam perto dos bananas, assim, que vinham no teatro, assim, até ficavam com medo, porque, porra, era um puta de um bananão, 2,30 metros tinha roupa. Então era uma coisa enorme. Porque era uma estrutura que você colocava de metal no ombro, que prendia, que ficava aquela estrutura armada em volta, que a cabeça do banana, que era redondo, e o pijama ficava preso em volta, não ficava grudado no corpo da gente. Mas era uma estrutura de metal. Então, a cabeça, pra você ter ideia, eu via pela boca. Então você imagina que acima da boca tem o olho e ainda tem que chegar até o topo lá da banana, que tinha aquele carocinho. Então as crianças ficavam com medo. Eu falei, porra, e se essa criança ficar com medo? E entendi por que abriram a exceção. A hora que a família veio chegando, o pai e a mãe com aquela criança, a hora que chegou perto de mim, eu estiquei o braço para aquela criança. Juan, aquela criança se jogou em mim e me abraçou de uma maneira. E o pai do menino falou assim, vocês não sabem o quanto vocês são importantes para a gente. Eu comecei a chorar dentro daquela roupa, e é um dos traumas que eu tenho, do Bananas de Pijamas, porque o Banana não falou com esse menino, eu não consegui falar. Cada vez que eu tentava falar, eu chorava mais, e eu queria secar o meu olho. Então, tipo assim, eu falo, a minha relação com os fãs eu respeito muito, sou fã dos meus fãs.
Bem, a última pergunta desse episódio, né, pra gente finalizar aqui de uma vez por todas, é qual que é a importância da dublagem na tua vida?
Puta, cara, eu vou te falar que me levou para um lado que até então o teatro não tinha levado, que é tipo uma certa estabilidade. Acho que graças também ao meu esforço, porque teve uma vez que numa assembleia, eu até já falei isso para ele, o Marcelinho Campos, ele falou assim para mim, você me dá muito trabalho quando você vai dublar comigo. E tem gente que quando escuta alguma crítica, às vezes fala assim, opa, porra, quem é você, quem você acha que é? E eu escutei várias críticas, e o que eu faço? Eu tento analisar para ver se a crítica tem sentido ou não, porque se a pessoa estiver fazendo uma crítica que é verdade, eu tenho que tentar melhorar naquilo para poder, se outras pessoas concordarem com ele, conseguir mudar aquilo e conseguir mais trabalho. E eu, ao invés de pegar e levar pro lado negativo, de xingar, eu levei pro lado positivo. O que eu fiz? Comecei a trabalhar aquilo. O Cássio falou para mim que na minha época eu soltava muita voz, achava que a interpretação da dublagem tinha que ser o tempo todo, sabe? Não tem que ser, sabe? Para tentar deixar mais... E não é, é a naturalidade que vai, sabe? Então, vários. E eu sempre tentei levar para o lado positivo nessas críticas, assim. Então, eu sempre tentei crescer. E isso daí me fez crescer e me conseguir um certo reconhecimento com o meu trabalho, que é muito legal. Além de ter esse retorno mais próximo, assim, de muito mais gente falar, puta, cara, eu admiro o seu trabalho, que te faz um bem, você fazer o bem para os outros. Para mim também tem o lance de poder dar uma estabilidade aqui em casa, sabe? Meu pai, que durante muito tempo me sustentou quando eu comecei minha carreira de ator, porque eu não tinha dinheiro, de poder falar, porra, de quem você menos esperava, de onde veio o negócio ali, uma certa estabilidade. Então, tipo assim, além do lado artístico, que eu amo fazer, cara, eu amo fazer. É muito gostoso, eu faço com um prazer tão grande, tanto é que às vezes eu vejo o diretor falando assim, puta, esse programa é uma merda, eu odeio. Cara, eu posso fazer uma coisa que é uma merda, eu vou tentar deixar deixar o melhor possível. E eu faço com um tesão, sabe? Quando encaixa uma fala, eu já estava dirigindo uma dubladora, falei, puta, coloca mais um. É, o que você colocou para lá da pausa, coloca para cá, e porra, a batida ficou, e eu, sabe quando você vê que a batida deu certo, eu falei, pô, eu sou retardado, eu comemoro quando o negócio tá falando, eu falei assim, porra, é gostoso ver essa, é, então, tipo assim, eu tenho, sempre tento fazer o melhor, meu pai sempre falou, faça o melhor para ser reconhecido, e para mim, cada um me trouxe isso, o reconhecimento do meu trabalho em todos os termos, tanto financeiro, quanto o artístico, cara, então, para mim, dublagem é minha vida hoje em dia.
Que incrível, que incrível. Pô, Fábio, não tem como te agradecer mais uma vez você ter separado esse tempo aí pra mim. A gente passou um tempo muito precioso aqui conversando, descobrindo mais coisas sobre você. Quais são as tuas redes sociais aí pra galera tá acompanhando também o teu trabalho?
O meu Instagram é Fábio De Castro, o D é mudo, tá? A outra rede social que eu tenho só é o Facebook. É, o do Facebook é o Fábio De Castro lá.
E o Twitter? Twitter você tem, não tem?
Twitter eu tenho. Twitter é arroba Fábio DE _ Castro. E eu tenho um canal no YouTube que antigamente eu postava uns vídeos, cara, que o povo fala assim, eu sou youtuber, cara. Eu fui um youtuber que comecei a fazer vídeo desse e parei, cara, logo no comecinho, quando não existia o stand-up. Quando começou a pegar, eu já tinha feito stand-up no pra vivo durante algum tempo, cara. Então, tipo assim, às vezes eu fiz algumas coisas que depois acabou aparecendo. Eu falo, caralho, velho, por que eu não persisti nessa merda? Eu sou meio retardado. Aqui, o Facebook, o YouTube... Eu tô lá como Fábio De Castro.
Então vou deixar todas as suas redes organizadinhas aqui, linkadas pra galera tá acompanhando.
Legal. Lá tem no YouTube tem uns vídeos de teatro, tem vídeos de dublagem, tem uns vídeos, eu fazia uma coisa que chamava Eu na TV. Então eu ficava do lado da TV e às vezes eu contracenava com um ator que tava trabalhando na TV, na novela. Então o ator tava chorando, eu chorava junto, sabe? Então, às vezes aparecia o jogo de futebol e eu ficava, aparecia a torcida e eu ficava do lado assim com uma placa, Globo, mostra eu tô na Globo, sabe? Quando apareceu, então um retardado fazendo umas merdas, tem umas imbecilidades lá, umas coisas legais, tem outras estupidezes lá.
Show de bola. Obrigado demais.
Eu que agradeço, obrigado, espero que a galera goste aí dessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aí, mas cara, sensacional, e adorei sim, porra, você é novinho, cara, mas porra, puta bate-papo legal, com conteúdo, isso é bem legal, show de bola. Valeu, queridão, um abraço, fica com Deus.
Fechou, e cuida, abraço. Irmãozinho. Tchau, tchau. Você também, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.